Então, isso é muito complicado, né? O voto em cédula, ele traz uma instabilidade muito maior para um sistema político. E ele traz um custo, né? Se a gente for olhar lá o artigo 37, caput da Constituição, que nos fala em princípio da eficiência da administração pública, o TSE já fez um cálculo de quanto isso custaria, né? Eles calculam que custaria 2,5 bilhões em 10 anos a gente ter uma impressão de voto. Então, esse é um outro elemento, mas talvez o elemento mais complexo para a gente ter é entender se esse voto seria impresso da urna para a gente guardar, levar para casa, ou se ele seria impresso da urna para a gente colocar numa urna física, porque isso faz muita diferença. O voto que a gente pode levar para casa se torna uma possibilidade de cabresto, né? Se torna a possibilidade da gente ter que provar para alguém que a gente votou num determinado candidato. E isso é um retrocesso aí aos anos 50, aos anos 40 na política brasileira. Algo extremamente prejudicial para nós a longo prazo.
Não, e tem coisas, né? Como eu disse, a gente vai conversando, eu vou lembrar aqui, por exemplo, é muito simples, porque você, para uma mesa da colheita de votos, você nomeia algumas pessoas. É muito simples a pessoa votar e não colocar o voto impresso na urna, e aí essa urna vai ter um número menor de votos do que a urna eletrônica. E aí você já coloca uma suspeita sobre essa urna, né? Meu Deus, em eleições, gente, entendam, eleições sindicais, isso é minha vida. E a gente sempre teve muita transparência, mas tivemos que lutar muito para isso. Mas eu conheço uma pessoa que, inclusive, era o nosso adversário, que ele sabia em quem estava votando pela posição do braço. Porque como a cédula era grande, ele ficava olhando a posição do braço do eleitor e dizia no final: olha, essa urna aqui nós vamos ter tantos votos. É inacreditável, mais que isso, né? Você está lá com os fiscais, ok, bota na urna, como disse o deputado. Aonde vai essa urna? Gente, casos de carros que levavam urnas serem parados e as urnas retiradas, jogadas no mato. Bom, quando nós temos uma deputada que sai agora, inacreditável, que sai com uma arma num helicóptero procurando um bandido, a gente pode imaginar de tudo, né? Então, enfim, a gente vai lidando com isso. E algumas coisas absurdas, né? Por exemplo, há um medo, não é, deputado, que a hora de passar esse resultado dos votos da urna pela internet, eles sejam modificados. Só que não passa pela internet, né?
Primeiro, eu acho que era bom. Primeiro, Letícia, você que me mencionou com tanta generosidade, né? É uma honra para mim, claro. Mas eu queria primeiro assim, a ideia do voto impresso é por isso que eu relacionei com um software também. O voto impresso, ele cai diretamente naquela urna, ele não vem para o exterior. Bem, é por isso que, na minha opinião, aquilo que o Barroso chamou de paradoxo. Você confia num software e não confia no outro, resumidamente. É completamente contraditório, é insustentável. Segundo, a experiência que a Miriam relata da eleição sindical, eu fui eleito 3 vezes presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. E também fui presidente da CUT. Nesta condição, quando ela conta, eu lembro de 1.000 exemplos. Inclusive, na apuração de uma eleição de um sindicato de condutores, eu fui escolhido o apurador, e a quadra toda estava tomada à noite por 300, 500 mil pessoas, possivelmente, no mínimo, 80% de pessoas armadas. Então, para alguém assumir e não haver um eventual tiroteio, então você tinha que ter, digamos, autoridade e ao mesmo tempo não errar feio, né? Não pode. Bem, então assim, primeiro, a urna não tem contato com a internet. Pois bem, Mas, ao mesmo tempo, a urna, ela tem ali algo que eles chamam de log, que eu não confesso, mas o que, que é a explicação? Ali registra tudo o que acontece na urna desde o momento da instalação. Inclusive gera um boletim eleitoral. Ok? Então, se aquilo não tem contato com o mundo exterior, via internet, via qualquer outra coisa, é a urna com ela própria. Então, se ela gera um boletim de urna, o que tem ali os votos não identificáveis, os votos que ali passaram, bom, na hora que você transmite para um outro, digamos, para a contagem de votos, vamos imaginar, para o Tribunal Regional Eleitoral, ou no caso da eleição nacional, o Tribunal Superior Eleitoral, é simples você saber se houve adulteração ou não. Você tem o boletim de urna, e aquele boletim de urna tem que aparecer estampado quando aquela urna for, os dados forem remetidos para um outro espaço. Então, digamos, se alguém parte do pressuposto que não confia, eu não confio que o homem desceu na Lua. Bom, você não tem mais nessa altura do campeonato como convencê-lo. Aqui numa posição firmada, não é, eu diria, baseado em nada, digamos que é mais ou menos igual falar, olha, a Terra é plana. Bom, se tem gente que acredita que a Terra é plana, a gente não sabe como é que o mar volta, né? Senão não teria onda, ele vai e cai do lado de lá, né? Eu estou brincando em parte, né? Como é que você tem rota de avião nessa altura do campeonato? Como é que o avião, ele também volta? Então, me perdoe, para mim é muita loucura. Bom, e aí você citou, Letícia, a eleição que o Trump participou. Foi bom você ter falado, lá tem voto impresso. Mas agora, quando a pessoa quer questionar o resultado, lá tem combinação em alguns estados, ou muitos, não sei quantos, da federação, que é o voto em urna e o voto impresso também. Para provocar definitivamente os bolsonaristas, eles estão defendendo o padrão Venezuela, que eles questionam dia e noite os resultados. Porque lá é exatamente o voto eletrônico, mais voto impresso. Parabéns para eles que não querem a volta da Venezuela. É o que eles dizem, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, assim, nós nos miramos no modelo venezuelano. Eu estou fazendo aqui, eu já disse, uma provocação. Porque não é mentira, é assim na Venezuela. Então, se eles questionam o resultado da Venezuela, por que que não vão questionar o resultado aqui no Brasil com o modelo de voto em urna eletrônica, mas voto impresso? E quem invadiu o Capitólio voltando para os Estados Unidos foram insuflados pelo Trump e, ao mesmo tempo, tinha, com certeza, milhões de pessoas aplaudindo para aquilo. Exatamente por uma, eu diria, completa má formação política e social e de respeito à democracia. Então, finalizo dizendo o seguinte, então, quando volta para esse debate, aí quando você demonstra que, olha, que tecnicamente não há coerência, muitos argumentam, não, aqui não é um debate técnico, nós não somos tecnocratas, nós somos políticos, nós temos que respeitar a vontade do povo. Claro que temos a forma de respeitar que divergimos, e muito.
Claro. O deputado me lembra uma vez que em 1994, eleição dos bancários de Curitiba e região metropolitana. Eu me lembro de ser da oposição e nós, a assessora, e nós apuramos as eleições com a tropa de choque do Estado protegendo o local da apuração. E ainda assim conseguiram apagar a luz. Era um ginásio, conseguiram apagar a luz, me lembro assim dos nós voando em cima das urnas para que não houvesse furto de uma das urnas. Quer dizer, gente, com a tropa de choque, bancários de Curitiba, você imagine nos, sei lá, enfim, nos locais onde as nossas urnas eletrônicas chegam. Isso é uma barbaridade. Nós estamos aqui com várias pessoas participando, o Luiz Carmona em especial diz que gostaria de participar porque estuda as urnas eletrônicas desde 1900 e, me perdi aqui, Mariane, a data, 98, né? E, assim, tem várias formas, Luiz, de participar ou do programa, você pode mandar suas perguntas, ou mesmo enviar os seus estudos que nós publicamos. Letícia, nós já estamos na terceira, quarta ou quinta geração dessas urnas eletrônicas, é isso?
Sabe que eu ia contar até, Miriam, se contar a tua experiência, eu ia contar que eu já trabalhei como mesária 4 vezes em eleições, e a maioria delas com o segundo turno, porque eleições presidenciais vão ter segundo turno, aqui em Curitiba também tivemos. E assim, eu sempre costumo dizer que para você fraudar uma urna eletrônica, você tem que ter bastante gente envolvida, porque ela não está conectada na internet. Para quem já foi mesário, vai entender o que eu estou falando. A gente tem um procedimento bem específico que a gente tem que seguir, por isso que treina o mesário, porque a urna, ela te comanda, né? A urna fala com você. O software, ele é desenhado de uma tal maneira que você não precisa ser gênio da computação, você consegue ali operar a urna tranquilamente, porque ela fala com você, ela te dá o comando. E você responde a esse comando, né, no teclado, e também no terminal do mesário, né, que é onde a gente digita lá o número do título de eleitor e tudo mais, coloca a digital do eleitor, onde tem biometria. E não há conexão com a internet, há toda uma questão dessa mídia de urna, né, a forma como ela pode ser tirada da urna, em que condições ela pode ser tirada. Se você retira a mídia antes de gravar ela completamente, de imprimir todos os boletins, nem é transmitida para a mídia a informação da urna, de tão relevante que é esse processo, para que a gente não tenha uma violação disso. É claro que aí eles questionam que não é na urna, que é depois, que é na apuração, mas a gente teria que ter aí toda uma legião de pessoas comprometidas com a fraude da eleição, para que a gente tivesse alguma questão, né, de resultado. Evidentemente que isso uma operação que se aperfeiçoa também com o tempo, né? Nós temos aí pessoas dedicadas a aperfeiçoar esses softwares, aperfeiçoar as tecnologias, e o avanço tecnológico vai tender cada vez mais para que a gente tenha menos chance de corromper. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara: até aqui não temos indícios de corrupção, né, de dados corrompidos dessas urnas. Lá nas eleições, nós tivemos Dilma e Aécio no segundo turno, em que o Aécio questionou o resultado. Fizemos a auditoria das urnas e se constatou que não havia fraude eleitoral. A presidenta Dilma foi eleita com o voto das urnas, sem fraude. Agora, novamente, Jair Bolsonaro questionou o resultado das urnas, dizendo que ele deveria ter sido eleito no primeiro turno. O cara é sem noção, mas tudo bem. Até ontem mesmo, nós tivemos uma decisão aí do TSE, dando a ele 15 dias para apresentar indícios de fraude, porque não há. Ele está há 2 anos e meio aí falando em fraude, falando na inefetividade da urna eletrônica, ou enfim, na ausência de confiabilidade desses votos que elegeram ele. Então, se for para a gente questionar, podemos dizer, então, talvez não devesse ter sido eleito, mas não fazemos. Ele não trouxe até aqui qualquer indício de que há, sim, fraude ou espaço para fraude. Não é nem só a questão de haver fraude. Até aqui não se encontrou uma brecha, não se encontrou a possibilidade. Fraude não tivemos, mas nem mesmo a possibilidade. Então, seguir com esse tema é simplesmente, e aí eu acho que o deputado Arlindo pode falar até um pouco melhor, né? Porque eu tinha uma sensação de que o Congresso Nacional não se submeteria a essa vontade. Deputados e senadores só têm a perder com isso. Se a gente pegar aí uma eleição nacional, que nós votamos em 5 pessoas ao mesmo tempo, imagina a contagem desses votos. Nós vamos contar votos de senador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Com que velocidade a gente vai soltar esse resultado eleitoral? Deputados de estados como São Paulo vão saber quando que foram eleitos? Há quanto tempo leva para nós contarmos essa quantidade de votos em cada um desses candidatos? Isso é um absurdo. Isso é algo completamente na contramão aí do que a gente vem vendo de avanço tecnológico, de investimento em criptografia, né, em confiabilidade realmente dessas tecnologias. E não, né, num retrocesso desse tamanho aí que nos leva de volta aos anos 90.
E a gente tem várias participações dos nossos ouvintes, né? A gente quer cumprimentar aqui o Maurício de Souza, o Aladim Alves, o Mauro Elashi, o Luiz Carlos Carmona faz vários comentários, como a Miriam citou antes, o Toninho da SIC, mas ele fala aqui, né, entrou na nossa tela agora há pouco, que exigir que o eleitor menos instruído confira os 6 votos que ele acabou de digitar em um extratinho de 10 por 10 centímetros através de um vidro de uma impressorinha é uma proposta ridícula.
Eu ia colocar até amanhã. Quem apurou eleições, a gente ficava, principalmente na época muito dura do início do PT, a gente ficava em balcões, pendurado do lado de fora, olhando as pessoas contarem os votos e brigando e não sei o quê. Além da contagem, tinha depois que passava pelos paravistas, né, pelos boletins, e era um inferno. Não estou dizendo que vai voltar a ser como antes, mas não é essa a proposta. Enfim, mas que isso é uma coisa que já passou na nossa vida, e a tranquilidade que deu a urna eletrônica, e aliás, uma brincadeira que eu faço sempre, né? A fraude, essa fraude da urna eletrônica, ela é muito democrática, porque ela se alterna, né? Às vezes é Fernando Henrique, às vezes é Collor, às vezes é Lula, Dilma, às vezes é Bolsonaro. Ela é extremamente uma fraude democrática, né? E aí, deputado, o Bolsonaro, ele teve uma mudança de postura também em relação a isso, né? Ele começou a argumentar mais ultimamente, e aí eu já não sei se é o medo de uma eleição de 2022 ou se também é uma distração para desviar, ele é craque nisso, né? Para desviar do assunto principal hoje, que é a pandemia e a fome, a miserabilidade que nós estamos causando um estrago na sociedade brasileira, né?
Olha, Miriam, parece que foi um fetiche, porque ele foi autor de um projeto de lei que acabou sendo aprovado aqui na Câmara, não sei se foi no ano 2013, 2014, não lembro mais, e este projeto foi em 2016, eu acho, não tenho certeza. Bom, e esse projeto, quando chega no Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro Gilmar Mendes, ele caracteriza e vai contra como inconstitucional em decorrência de não guardar o sigilo do voto. E o exemplo, eu vou dar um exemplo bastante óbvio, para a gente não ter que entrar em tecnicalidades. Mas é o seguinte, impressora todo mundo sabe o que é, e todo mundo sabe que impressora pode emperrar. Em dado momento, ela para de funcionar.